dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 22 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que negou que tenha um bug nos carros dela que está fazendo os veículos acelerarem de forma inesperada. Dia desses eu comentei que coisa de 500.000 de carros da montadora pareciam estar sujeitos, né, a acelerarem aí sem aviso, sem intenção do usuário, e isso, por sinal, veio depois de mais de 100 reclamações terem sido registradas a um órgão lá do Departamento Americano que cuida de segurança no trânsito. Essas reclamações registram também casos ou de acidentes ou de machucados, né? Mais de 50 pessoas ficaram machucadas aí por conta dessa aceleração. E aí, depois de um abaixo-assinado ter sido mandado para esse órgão do governo, eles comentaram, né, que investigar a situação, e a Tesla ficou quieta quando apareceu essa notícia. Aí agora a Tesla finalmente se pronunciou, né, mas falou que toda essa história é mentira, e ela disse ainda que a pessoa responsável por essa mentira é investidor que está querendo lá comprar ações mais baratas da empresa. A Tesla comentou que foi ele que fez esse abaixo-assinado que deu origem a essa proposta de investigação, e ela afirmou também que em todos os casos registrados, né, que estão aí em questão, o carro se comportou direito, como era esperado que ele se comportasse. Agora, essa não é a primeira vez que a Tesla faz isso, né? Comenta que uma crítica à empresa não é uma coisa legítima, mas sim para derrubar as ações da empresa. E aí, frente a isso tudo, o órgão americano de segurança no trânsito e estradas falou que vai investigar mais de perto essa situação. E enquanto isso, na Uber, ela confirmou a venda da divisão indiana do Uber Eats para o concorrente chamado Zomato. Os rumores a respeito dessa venda vinham circulando faz um tempo, né? Até cheguei a comentar aqui que isso poderia acontecer. E aí, no fim das contas, o que ficou acertado é que em troca da venda, a Uber vai ficar com quase 10% da operação da Zomato. E na prática, isso quer dizer, né, que ela vai continuar faturando com o mercado indiano sem pôr a mão na massa, e só de um ponto mais estratégico. Então, a partir de agora, toda a base de clientes do Uber Eats na Índia vai passar a fazer parte também, né, da base de clientes da Zomato. E ao longo dos próximos meses, a Uber comentou também que vai promover o aplicativo da Zomato na plataforma principal, lá para quem mora na Índia. E ainda sobre a Uber, ela anunciou mais uma medida para tentar ficar de fora daquela lei que vai entrar em vigor na Califórnia, que vai regulamentar bastante o mercado onde ela opera. Essa lei vai obrigar empresas como a Uber a tratar o prestador de serviço como funcionário, né? Então dá benefício, por exemplo, também dá direito trabalhista, e a Uber está se mexendo para tentar ficar de fora disso. Então o que ela tem feito, né, é adotar medidas para tentar dar mais autonomia para os motoristas na Califórnia, e isso inclui, por exemplo, mostrar para eles para onde que eles vão antes mesmo de aceitar o trajeto e falar quanto também eles vão lucrar se aceitarem esse percurso. Aí agora o que rolou foi que ela começou a testar na Califórnia, né, oficial ainda, né, a possibilidade do motorista falar quanto que ele quer cobrar para um trajeto a partir de 3 aeroportos, né, para cidades lá que estão por perto. E explicando essa novidade, a Uber falou que eles vão poder cobrar até 5 vezes mais aí o preço original ou reduzir o preço se a tarifa dinâmica estiver mais alta. A Uber comentou que esses testes vão começar a valer já na próxima semana e falou ainda, né, que em breve aí vai começar a anunciar mais novidades para mostrar mais autonomia para os motoristas da Califórnia. E ainda sobre o mercado de mobilidade, só que agora falando de Brasil, a Green anunciou que resolveu parar de disponibilizar patinetes elétricos em Santos, aqui no litoral de São Paulo. Isso vem logo depois da Uber ter anunciado que está entrando no mercado em Santos, né? Tá testando patinetes aqui para a galera alugar em Santos, para aí sim ver se lança no resto do país. E comentando essa decisão, a Green falou, né, que está saindo só do aluguel de patinetes em Santos e tudo segue normal aí no resto do país. E ainda sobre as notícias daqui do Brasil, ontem rolou um evento em que a empresa Roku, ou Roku, né, cada um fala de um jeito, anunciou que está chegando aqui no país. A Roku é bem conhecida lá fora por vender concorrentes aí do Chromecast e também do Amazon Fire TV Stick, mas curiosamente aqui no Brasil ela não vai vender essas caixinhas, mas vai concorrer de um outro jeito aí no mercado de TVs conectadas. O que ela resolveu fazer por aqui foi fazer uma parceria com a AOC, que faz TVs, né, para oferecer sua inteligência conectada aí para os sistemas das TVs. E ontem as duas empresas aproveitaram já, né, para anunciar os primeiros frutos aí dessa parceria, que são, claro, duas TVs que estão chegando. A primeira TV é uma LED HD de 32 polegadas, né, que vai custar R$ 1.200, e a segunda TV é uma TV LED Full HD de 43 polegadas, que vai sair por R$ 1.600. Elas vão rodar uma espécie de sistema operacional customizado chamado Roku TV, e aí por conta disso vão ter acesso a trocentas plataformas de streaming, né, que vão desde Spotify, a YouTube e Netflix, passa também por Deezer, HBO Go, Apple TV Plus, Globoplay e por aí vai, né? As empresas comentaram ontem que esses dois televisores vão chegar ao mercado aí a partir do mês que vem, e caso você queira saber mais sobre essa parceria, né, essa chegada mais ou menos aí da Roku ao Brasil, tem link aqui na descrição. E por último, sobre notícias daqui do Brasil, ontem a Huawei marcou o lançamento nacional, tanto do relógio inteligente Watch GT 2, quanto dos fones de ouvido FreeBuds 3. Essa segunda geração do Watch GT por aqui vai custar R$ 1.500, né, para o modelo de 42mm, que é um pouquinho mais discreto, tem bateria que dura uma semana. E enquanto isso, o modelo maior, que tem 46mm, tem bateria que vai durar 2 semanas e é um pouco mais caro, custa R$ 1.700. Esses dois relógios têm acompanhamento cardíaco, acompanhamento de sono e também acompanhamento de exercícios. E de acordo com a empresa, vão chegar por aqui amanhã, que é a mesma data de lançamento dos fones FreeBuds 3. Esses fones, no fim das contas, parecem bastante um clone dos AirPods da Apple, né? Vão chegar por aqui custando R$ 1.300. E uma coisa bem bacana sobre eles é que eles têm isolamento ativo de ruído, que é um pouco menos eficiente do que o cancelamento, né? Mas ainda assim, alguma coisa para quem for comprar. A Huawei comentou que esses fones têm uma autonomia de 3 horas, né? Se você estiver escutando música e com esse isolamento de ruído ligado. E caso você queira saber mais sobre eles ou sobre os relógios, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Qualcomm, que anunciou 3 processadores aí da família Snapdragon que estão para chegar. Esses chips são Snapdragon 460, Snapdragon 662 e Snapdragon 720G, e todos eles oferecem suporte a Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, tem otimização para processar inteligência artificial e mais suporte para processamento de imagem e de som. O Snapdragon 460 oferece 70% mais performance, né, comparado com o 450 e que ele está chegando para substituir, e além disso, dá suporte também a carregamento rápido via Quick Charge 3, que é uma coisa bacana para chegar em aparelhos mais simples. Já o Snapdragon 662 melhora o suporte a jogos, né, processamento também de imagens em comparação com o 665, e segundo a Qualcomm, ele vai chegar também, né, tanto com o Quick Charge 3 quanto suporte a fotos aí de 48 megapixels. Aí, por fim, né, como acontece com os processadores Snapdragon que tem o sufixo G, esse Snapdragon 720G é voltado para telefones com esse foco maior no mercado de jogos, e especialmente nesse caso ele está chegando para substituir o Snapdragon 710G, mas em telefones menos parrudos, que receberiam 730G. Esse é um chip de 8 nanômetros que dá suporte à captura de fotos de até 192 megapixels, e de acordo com a Qualcomm, ele vai oferecer suporte também ao Quick Charge 4 Plus, que é uma evolução aí do Quick Charge 3. A Qualcomm comentou que vai começar a disponibilizar nesse trimestre já, né, o 720G, e até o final desse ano vai começar a disponibilizar o 460 e o 662, e caso você queira saber mais, né, sobre cada um deles, as partes mais específicas de cada chip, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a França anunciou que fez uma espécie de acordo temporário com os Estados Unidos para adiar para pelo menos o ano que vem o começo da cobrança lá daquele imposto de 3% para empresas de tecnologia. Essa era uma taxação que entrou em vigor nesse ano, né, sobre empresas com faturamento anual acima de 25 milhões de euros na França e 750 milhões de euros ao redor do mundo. E aí, na época que esse imposto foi anunciado, os americanos ficaram bravos e prometeram lá. O governo falou que ia retribuir com o imposto também. O país falou que ia começar a aumentar a taxação sobre alguns produtos franceses, né, como por exemplo champanhe e queijo, e aí eis que agora os dois países falaram que pausaram a implementação desses tributos e estão conversando para conseguir chegar a um tipo de acordo. Então a ideia é que até o final desse ano eles conversem, né, para achar termos aí que fiquem bons para os dois lados da coisa toda, e aí sim, se ninguém chegar a um acordo, a França vai começar a cobrar 3% dessa taxação para os Estados Unidos, e tem que ver, né, que o governo americano vai fazer em retribuição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que teve a primeira vitória dela naquela briga contra o ex-funcionário Gerard Williams III. O que rola é que ele passou alguns anos liderando a equipe, né, de processadores móveis da empresa, e aí lá para metade do ano passado ele saiu da Apple para fundar a empresa dele chamada Nuvia. Aí perto do fim do ano passado ele anunciou que a Nuvia queria investidores, né, para começar a fazer processadores para data center, processadores também para servidores, e isso irritou a Apple, que não gostou nada dessa história. Ela acusou o ex-funcionário de ter convencido outras pessoas, né, que trabalhavam com ele na empresa, a terem saído de lá também para começar a trabalhar na Nuvia. E isso, por sinal, segundo a Apple, né, fere acordo que ela tinha feito aí com Gerard Williams III, que era para não concorrer com ela se ele fizesse outra coisa em seguida. Aí, por conta disso, a Apple abriu esse processo contra o executivo e teve a primeira vitória dela, né, porque ele tentou fazer a corte dispensar esse processo, mas a corte falou que não, que ele pode seguir em frente. O juiz do caso comentou que tudo indica, né, que esse processo da Apple contra o executivo tenha mérito sim, e aí por conta disso agora o processo está com caminho livre para seguir em frente lá na Corte de Santa Clara. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você quiser ajudar aqui a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!